A reforma trabalhista preocupa muito, em alguns setores em especiais mais que outros. Um deles é o transporte rodoviário de cargas. Como fica a legislação trabalhista nesse setor? Sindicato das empresas de transporte de cargas se preocupam com isso? Logística se preocupam? Eu vou falar sobre esse tema com o Dr. Narciso Figueroa Júnior. O Dr. Narciso é advogado nas áreas trabalhista, sindical e civil. E ele conversa, inclusive está dando palestra agora sobre esse tema. Ele está dando palestra na Cocamar sobre esse tema, eu falo com ele agora. Doutor Narciso, boa tarde.
Boa tarde.
Como é que vai ficar a situação de quem mexe com o transporte e com a questão trabalhista, que é um setor que preocupa muito devido à importância que ele tem para o país?
Olha, eu entendo que vai melhorar. Nós vamos ter melhorias em função de atualização que a CLT sofreu e agora nós teremos aí alguns mecanismos que poderão ajudar as empresas no sentido de até oferecer aos empregados umas condições diferentes de prestação de serviço.
Quais que o senhor aponta que seriam as melhorias?
Olha, primeiro a questão da negociação coletiva, né? O artigo 611 da CLT foi alterado e agora nós temos aí a prevalência do negociado sobre o legislado, mas dentro das regras estabelecidas pela lei. A lei diz o que pode ser negociado, quais são os direitos que há possibilidade de se negociar ou flexibilizar a legislação, e aquilo que não pode. Então, as regras agora estão claras nesse sentido. Então, eu acredito que isso seja, no setor de transporte, muito útil, no sentido de adaptar algumas situações da legislação às peculiaridades da atividade.
A relação entre a jornada de trabalho, o transporte, a segurança no trabalho em relação a quem trabalha com o transporte, mudou alguma coisa?
Nós tivemos uma alteração em 2012, na Lei 12.619, que regulamentou a profissão de motorista. E ela criou a obrigatoriedade do controle da jornada, a observância dos repousos obrigatórios, e essa lei depois foi alterada posteriormente em 2015, através da Lei 3.103. Então, em relação ao motorista profissional, nós já temos uma legislação mais rígida e que as empresas já se adaptaram. A CLT agora foi alterada, mas não em relação a esse aspecto, e sim em outras matérias.
Quando se fala do transportador individual ou autônomo, ele foi afetado por essa mudança da lei ou não? Para ele a legislação é outra, não se encaixa a questão que envolve o trabalhador no transporte rodoviário?
O transportador autônomo de cargas, a Lei 11.442 de 2007, já trata deste profissional. Ela separa a situação do transportador autônomo de cargas independente e do transportador de cargas agregado, que é aquele que tem exclusividade, mas ambos são autônomos. Agora, a CLT traz um artigo novo, que é o 442B, que não se aplica só ao motorista autônomo, se aplica a todo e qualquer trabalhador autônomo, dizendo que, cumpridas as formalidades legais por esse profissional, por esse trabalhador, ele não é considerado empregado. Então, isso é importante porque a CLT reconhece que existem situações onde existe uma prestação de serviço como autônomo e não necessariamente como empregado.
A esse transportador autônomo, ou essa pessoa que trabalha, né, mesmo com exclusividade para uma empresa, ele é uma pessoa jurídica, ele deixa de ser uma pessoa física?
Não, ele continua sendo uma pessoa física. O autônomo, ele se caracteriza como pessoa física, ele não é pessoa jurídica.
Ah, então ele não se enquadra naquela coisa de uma empresa simples ou um microempreendedor individual?
Não, aí ele na verdade, no caso do motorista de transporte de cargas, do autônomo, ele é pessoa física. Agora, se ele tiver uma outra composição dentro da legislação, ele pode se tornar uma empresa de transporte de cargas, ele passa a ser jurídica. Uhum. Mas normalmente o TAC, o transportador de cargas, ele é um autônomo, ele é uma pessoa física, dono do seu próprio caminhão e que também exerce atividade de transporte de cargas.
O senhor falou que as empresas agora, inclusive para os próprios trabalhadores, essa reforma é algo positivo. Para as empresas, isso implica em uma facilidade maior de contratação? Existem muitas restrições no setor, muitas vezes, que evitam as empresas contratarem para uma frota própria. Isso pode mudar, esse quadro pode mudar com a reforma?
Olha, na verdade, eu acredito que no setor de transporte, nós não teremos muito o impacto da reforma em relação à área chamada operacional. Nós teremos um impacto maior na área administrativa. Por exemplo, agora o trabalho a tempo parcial, que antes era 25 horas semanais, ele pode ter duas formas de contratação. Ele pode ser 30 horas semanais, sem horas suplementares, ou 26 horas semanais com mais 6 horas suplementares. Outra coisa é o trabalho intermitente, que é aquela pessoa que tem o vínculo empregatício, mas ela vai receber por hora trabalhada. Ela tem um período de inatividade que ela não está à disposição e poderá prestar serviço a outros empregadores. Então, há mecanismos novos na nova CLT que facilitam a contratação. Outra coisa é o teletrabalho, que é a pessoa que está trabalhando fora do estabelecimento do empregador através de meio remoto de comunicação. Pode ser um home office, pode não ser. Então, isso já é uma realidade em várias empresas e agora a CLT vem regulamentar essa importante forma de prestação de serviço fora do estabelecimento do empregador.
Quando se fala do home office, esse que trabalha fora do local de trabalho, isso se encaixa para o próprio motorista? Quer dizer, ele pode ter uma contratação, não tendo uma ligação direta, é isso, no espaço físico?
Não, porque, na verdade, o motorista tem uma peculiaridade, né? Ele é um trabalhador externo, porém, a jornada é obrigatoriamente é controlada. A CLT nova diz que o teletrabalho, o empregado que está sob esse regime, ele está fora do controle da jornada. Ou seja, ele está no artigo 62, que agora foi criado no inciso 3. Então, eu diria que o motorista não é um trabalhador que está no regime de teletrabalho. Uhum. Ele é um trabalhador que tem um regramento próprio de atividade externa, mas a jornada deve ser controlada.
Quando você falou do revezamento de horas, né, saindo de 25 para 30, essas horas com que você tem que ter um intervalo de descanso, inclusive o senhor comentou, e aí o senhor me corrija se eu estiver enganado, que quem estiver nesses horários ele pode ser contratado por outra empresa. Isso pode ser uma sobrecarga para o trabalhador ou tem como controlar isso?
Não, eu disse em relação ao trabalho a tempo parcial, né, que é uma contratação especial que já existia e que agora passou de 25 horas semanais para 30. E em relação ao trabalho intermitente, que é uma nova modalidade também, que a CLT não tratava, onde o empregado não tem a continuidade na prestação de serviço, ele tem um período de atividade. Então funciona assim, ele tem um vínculo empregatício, ele está registrado, mas ele só trabalhará quando o empregador o convocar. E o empregador só pode convocá-lo com 3 dias de antecedência. Uhum. E ele tem um dia para aceitar a oferta desse trabalho. E ele vai receber pelo tempo que ele trabalhou. Esse tipo de situação de prestação de serviço, ele permite que esse empregado possa trabalhar para outros empregadores também. Mas isso, a meu ver, ainda é de difícil aplicabilidade no setor de transporte de cargas em relação ao motorista.
Por que o senhor considera
isso? Talvez na área administrativa.
Por que o senhor considera isso?
Porque o motorista, dificilmente a empresa conseguiria convocá-lo dentro de um prazo mínimo de 3 dias de antecedência para o trabalho. Normalmente as viagens são viagens que aparecem e o caminhão precisa ser carregado logo, e isso dificultaria muito. A atividade de transporte é muito dinâmica. Então, essa questão do trabalho intermitente é mais adequada para o setor de bares, hotéis, restaurantes, onde existe uma demanda necessária e uma programação para esse tipo de prestação de serviço.
O senhor destacaria mais alguma questão na reforma trabalhista que possa impactar na questão do transporte rodoviário de carga?
Olha, praticamente todas as alterações que dizem respeito ao direito material, ao direito trabalhista propriamente dito, afeta o setor de transporte, né? Por exemplo, a questão da inobservância do intervalo de refeição, agora não se paga mais a hora cheia ou adicional, e sim apenas a hora suprimida como indenização, né? O fracionamento das férias em 3 períodos, que também é muito interessante e benéfico para os empregados, também afeta o setor de transporte. Então, a maior parte das alterações ligadas ao direito do trabalho propriamente dito afeta o setor de transporte, sim. Eu destacaria também que a CLT agora, ela traz uma regra específica sobre o dano extra patrimonial. Então, o dano moral, ele agora está na CLT com os parâmetros e critérios que o juiz deve observar na fixação da indenização, e isso também traz mais segurança às empresas e aos próprios empregados, porque a indenização por dano moral também pode atingir a empresa. A empresa também é detentora de direito extra patrimonial, e isso evitaria essa discussão que nós temos hoje muito grande em torno das indenizações por dano moral. Então, isso também no setor de transporte é benéfico, essa regulamentação, ao nosso ver.
Então, tanto respeito para o motorista, para quem faz o transporte, como para as empresas também.
Exatamente.
Doutor Narciso, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ah, eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês.
Conversei com o advogado Narciso Figueiroa Júnior. Ele fala sobre a questão trabalhista no setor de transporte rodoviário de carga. Inclusive, ele faz uma palestra, está fazendo agora, à tarde, uma palestra na Associação da Cocamar sobre esse tema, em que ele está abordando as mudanças que a reforma trabalhista vai afetar na relação entre empregado e empregador no transporte rodoviário de cargas.